Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Morning Call do Suno Notícias. Terça-feira aí, vamos lá com força, que a semana é longa. Nossa pauta tá bem extensa hoje também, então vou deixar meu bom dia aqui rapidinho. Bom dia pro Pedro, pro Diego, pro Walter. Heloísa, bom dia, Rick, bom dia, Daniel, que hoje diz que tem dividendos bom demais, isso mesmo. Bom dia, Eduardo, que está no feriado no Rio Grande do Sul, que inveja que ele está no feriado também. Bom dia, Dani Márcio, oficial. Bom dia, José. Bom dia, mãe. Bom dia, Emerson. Bom dia, Humberto. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos, pessoal. Eu desejo um ótimo dia para todos. Agradeço muito a presença de vocês aqui logo cedinho para a gente começar nosso dia. Vou dar uma corrida aqui, senão não vai dar tempo, pessoal. Vocês sabem que eu gosto de estourar tempo, né? Inclusive, deixei a enquete aqui, respondo aqui no final da nossa conversa, eu vou ver os resultados e a gente vai falar dela mesma agora, da Oi, que vocês tanto gostam de ouvir, ou de falar bem, ou de falar mal, o que seja, né? Vamos só falar dela para vocês entenderem o que está acontecendo, né? A Oi pode ter de devolver aí 3,2 bilhões de reais a TIM e a Vivo. Inclusive, as ações caíram bastante ontem, tanto no intradia quanto no fechamento, né? Isso que, o que está acontecendo, né? Rapidamente aqui, um resumo. A Oi recebeu aí um pedido da Vivo e da TIM pedindo a redução de 3,2 bilhões de reais no preço do valor total dos ativos adquiridos, né, pelas operadoras nos leilões realizados. Um leilão lá no final de 2020 que os ativos em questão eram os da Oi Móvel e o consórcio aí das operadoras TIM, Vivo e Claro comprou esses ativos aí, né, da Oi Móvel, e esse era um leilão no contexto de recuperação judicial da Oi. A Oi se desfez de diversos ativos para aí adquirir mais dinheiro, mais caixa, pagar suas dívidas, né? Tentar sair dessa situação de recuperação judicial. E nesse caso, com o pedido da TIM e da Vivo, né? A Vivo e a Telefônica, a Oi poderia ter de devolver cerca de 1,7 bilhão de reais, dado que as concorrentes já realizaram a retenção de uma parte da aquisição dos ativos, né? Que a quantia total beira 16 bilhões de reais. A Oi diz que discorda dessas alegações das operadoras, das telecomunicadoras, e defendeu que vai adotar todas as medidas possíveis, né, em relação a essa notificação para refutar isso daí. Diz que não vai pagar, que não quer pagar e que discorda. E a Oi agora tem um prazo de 30 dias, né, para detalhar suas discordâncias, de acordo com essas reivindicações, perdão, da TIM e da Vivo. E, claro, o mercado fica de olho nisso, né? A Oi já afirmou que o grupo de compradoras também enviou uma notificação de indenização, pedindo o valor de 353 milhões de reais em razão da revisão dos inventários móveis. Nesse caso, a Oi também discordou. Então, seriam esses 353 milhões de reais mais 1,7 bilhão de reais. É uma quantia bem grande, né? Por mais que para as empresas não seja tanto dinheiro assim, uma empresa que está passando por dificuldades, que está em recuperação judicial, que tem dívidas cada vez crescendo mais, claro que a conta não fecha, né? Também a gente tem uma outra matéria aqui que expressa bem a sensação do mercado agora. Oi contra Vivo e TIM, o que esperar dessa disputa, né? Listei alguns pontos aqui tudo isso para a gente tentar entender o que está acontecendo. Os analistas consultados aí pelos jornais observam que os compradores, né, dos ativos da Oi identificaram divergências em premissas que justificam uma proposta de alteração no valor, totalizando 3,2 bilhões de reais, sendo 1,4 bilhão em benefício da TIM e 1,1 bilhão de reais para a dona da Vivo. As divergências ficam no âmbito do capital de giro e dívida líquida, capex e ajustes na base de clientes. E o que tem a ver, né? Ainda não entendi o que quer dizer isso. Esse mecanismo ele foi definido entre as três compradoras, a Vivo, a TIM, a Claro, no momento ali do leilão da Oi Móvel, e a Oi também concordou com esse mecanismo aí de identificar divergências e tal no para ajustes, né, finais no preço, que é um mecanismo usual em operações de fusões e de aquisições, de fusões, não de fusão, de fusões e de aquisições, e ainda mais importante nesse negócio em si, né, dado que algumas informações só puderam ser validadas após o fechamento do negócio. Esse foi um negócio fechado no contexto de recuperação judicial da Oi. Agora, as operadoras não estão felizes, querem o dinheiro de volta, viram que não foi talvez um bom negócio, assim, tão bom quanto parecia na época, agora estão pedindo dinheiro de volta. A Oi tá vendo que a conta não vai fechar, tá falando, não, nada disso, não é bem assim, não. E também a gente vê o mercado de olho nisso, porque as ações da Oi despencaram ontem, fecharam em queda de 11,32%, negociadas aos 47 centavos, que é a mínima de 52 semanas, a gente vê aqui no Status Invest. A Oi tá sofrendo bastante aí, com essa notícia, e claro, a gente fica de olho nisso, que já movimentou o mercado ontem. Se você investe em Oi, essa é uma notícia para você ficar bem de olho, porque já causou prejuízo ontem. Então me conta aqui se você investe na Oi, quero ver se tem investidores aqui. Várias pessoas me deixando bom dia, muito obrigada, bom dia para o Eric, que está falando direto do trabalho, vai time, isso daí mesmo. O Evandro, que está falando do Paraná, um ótimo dia para você. O Green Reaper Red, que já está comemorando os dividendos e ficou animado. É isso mesmo, o pessoal tem que comemorar as pequenas conquistas de cada dia, é isso mesmo, senão a gente não aguenta, né? Bom, também vamos falar agora de mundo, né? O que está acontecendo. Vocês sabem, desde ontem, a pauta é super quarta, decisão de política monetária, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tudo isso na nossa pauta, no nosso radar, e também a expectativa pela decisão do Federal Reserve, principalmente, vem norteando os mercados, né? Mercado desde ontem, desde sexta-feira aí, a gente já vê mais cautela nas operações. Então, as bolsas mundiais, os futuros de Nova York operam majoritariamente em queda ainda nessa manhã. Esse movimento deve continuar até amanhã, após também a decisão da política monetária lá no Fed, a gente deve ver uma reação mais positiva ou negativa dos mercados. Lembrando que o Fed divulga sua decisão ainda com o pregão acontecendo, né? O Copom é após o fechamento do mercado, então a gente costuma ver aí alguma coisa nos futuros e tal, mas um movimento concreto mesmo só na quinta-feira, depois da decisão, e o Federal Reserve fica no radar de todo mundo, né? Mesmo passando aí por um arrefecimento da inflação, a inflação global ainda tá forte, ainda tá alta, e a gente vê aí já expectativas para o Federal Reserve. Colocar essa matéria aqui, ó, a espera do Fed, juros futuros nos Estados Unidos ontem foram as máximas em 11 anos, né? Esses dados de inflação mais aquecidos do que o esperado, né? O CPI veio super acima, o mercado esperava um início aí de deflação depois da estabilização em julho, mas veio uma inflação mais alta. Então esses dados da inflação mais aquecidos vão provocar sim essa decisão do Federal Reserve para amanhã. Dados também de mercado de trabalho, de varejo, devem implicar numa direção de juros com aperto, né, mais forte, aperto da economia. O mercado vê quase como certa, né, a elevação de 0,75 ponto percentual para a reunião do Federal Reserve amanhã, na terceira alta consecutiva de 0,75 ponto percentual, mas ainda não descartam a possibilidade de um aumento, de uma elevação de 1 ponto percentual, num tom ainda mais agressivo, né? Então, os juros seriam elevados de 3% a 3,25% ao ano, porque a taxa lá é intervalada, né, diferente da nossa. E cerca de 80% do mercado acredita nisso. Mas uma atitude mais dura de elevação de 1 ponto percentual, que levaria os juros a 3,25% a 3,5% ao ano, é vista por 18% aí do mercado, segundo o CME Group, que é uma plataforma que monitora essas expectativas aí do mercado. Então a gente fica de olho nisso, mas a grande maioria, né, do mercado, dos investidores, esperam aí uma elevação de 0,75 ponto percentual. Os papéis ontem das dívidas de 10 anos nos Estados Unidos abriram a semana com o maior rendimento em 11 anos nessa expectativa aí para a decisão de juros, e a casa dos 3,51% ao ano foi tocada diante da expectativa para essa decisão do Federal Reserve, do Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos. E também aqui no Brasil, a gente fica na expectativa do Copom, né, do nosso Copom, que vai mexer aí ou não com a taxa Selic, né? E a reunião começa hoje também. O mercado deve ser influenciado pela cautela no exterior, então não esperem assim grandes movimentações para hoje, a não ser, claro, que o noticiário local se faça mais presente. Então a gente está com eleições aí no radar. Não nessa semana, acho que na outra, já é dia 2 de outubro, está bem perto, são 12 dias já, se não me engano, e então a gente, são 12 dias, porque hoje é dia 20, e aí a gente fica influenciado por essa cautela do exterior, mas caso o noticiário local se faça mais forte, a gente deve ver aí uma movimentação mais agressiva. Mas sobre Copom, é esperada aí uma manutenção da Selic em 13,75% ao ano, e algumas pessoas até cogitam aí uma elevação de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, que pode gerar aí ajustes nas taxas futuras também, juros e tal, mas a grande maioria acredita na estabilidade da taxa de juros e espera, né, a fala do Banco Central, do Copom, sobre o fim do ciclo de aperto monetário, das altas dos juros, apenas uma estabilidade aí, e também espera um sinal, né, do Copom de quando vai começar a reduzir de fato essas taxas de juros, né, para a gente voltar aí num patamar mais baixo. Mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já sinalizou que não é hora ainda de comemorar, seja a Selic sendo estabilizada, subindo, descendo, ainda não está na hora, a inflação não foi batida, o Banco Central ainda vai ter de lutar muito por isso, tanto esse ano quanto no ano que vem. A expectativa mesmo é que o Banco Central comece a reduzir as taxas de juros no final do ano que vem, daqui um ano, ou talvez só em 2024. Para os Estados Unidos, a perspectiva de redução das taxas de juros fica apenas para 2024, com a possibilidade aí de elevações até o final do ano, nos juros encostando 4%, e ainda mais algumas elevações para o ano que vem. Tudo isso a gente fica de olho aqui, claro. E também falando aí de exterior, pessoal, Europa, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, tem mais dado da Europa para a gente ficar de olho, porque eu já vou relacionar aqui com as nossas empresas, com o nosso mercado, como isso vai impactar. O PPI, né, que é a inflação ao produtor, índice de preços ao produtor na Alemanha, que é a maior economia da Europa, saltou 45,8% em agosto, em relação a agosto de 2021, agosto de 2022 em relação a agosto de 2021, resultado bem acima do esperado, de alta de 37,9%. Uma alta bem... eu não quero falar uma alta bem alta, mas assim, uma grande alta já era esperada aí para essa inflação, veio ainda acima, né? E foi o maior avanço em uma comparação anual já registrado pela série histórica. Os preços da energia no país, claro, foram os que mais pressionaram essa inflação. Eles subiram 139% em relação a agosto de 2021 e 20,4% em relação a julho agora de 2022. Foram preços determinantes, avanços determinantes para o aumento nessa inflação. Os avanços ocorreram principalmente por conta da alta no gás natural e da eletricidade, né? Que contaram com elevações superiores a 200% em relação ao mesmo período de 2021. Muito disso, claro, tem a ver com a guerra na Ucrânia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia há mais ou menos 7 meses aí. A gente continua a ver os desdobramentos disso cada vez mais presentes. E, claro, né, como isso pode impactar aqui a gente, porque chega na gente, sim, demora, às vezes, mas chega, e já tem aí análises, né, do mercado, de que empresas devem sofrer mais com recessão na Europa. Aqui no Suno Notícias, suno.com.br/notícias, na nossa matéria, a gente destacou a VEG e a Klabin, a matéria é da Laura, querida, e o que a gente vê aqui, né, empresas como VEG, Tupi, Klabin, podem sofrer mais com a crise na Europa do que outras empresas da B3, segundo um levantamento feito pelo Santander, divulgado pelo Infomoney, nosso parceiro aqui. Estrategista de ações do Santander, Aline de Souza Cardoso, realizou um levantamento de quais empresas podem sentir o impacto da recente crise instaurada na Europa, e a WEG é uma delas. Alertas sobre a possibilidade da Europa entrar em recessão ainda neste ano estão levantando os cabelos de todo o mercado, gente, literalmente. E com a crise de fornecimento de energia no continente, que deve ficar ainda mais crítica com a chegada do inverno, aliada a pressões inflacionárias globais, os bancos centrais ficam cada vez mais pressionados a subir as taxas de juros e lidar com os efeitos econômicos decorrentes disso. Uma eventual retração, né, uma recessão, pode gerar inúmeros efeitos à economia global, que ainda sofre para se recuperar dos impactos da pandemia. E o mercado brasileiro não foge à regra, né? A WEG está no radar aí do Santander como uma das empresas que podem ser prejudicadas. E na primeira categoria aí estão as empresas que são controladas por grupos europeus, né? Telefônica Brasil, TIM, Ambev, Engie, Energias do Brasil, Açaí, Neo Energia, Carrefour. Nessa categoria, o impacto de uma eventual piora é menor, né? Segundo o Santander, mesmo em um cenário de recessão nos países sede, a receita deve ser pouco afetada, mesmo que aconteçam cortes forçados de custo e uma redução no fluxo de caixa das matrizes. Nas demais categorias, o impacto deve ser maior, porque se tratam de empresas que têm maior dependência de receitas vindas da Europa, como uma maior parcela de seu mercado consumidor, além de uma porcentagem relevante de custos operacionais no continente, né? Na análise do Santander, o inverno rigoroso em ambiente de escassez de energia pode tornar a situação de algumas dessas empresas complicadas por não enfrentarem os mesmos custos de energia de grupos locais concorrentes, divulgou o Infomoney. A gente fica com essas empresas aí no radar para maior cautela aí, tanto do investidor quanto do mercado. Matéria completinha lá no suno.com.br/notícias. E vamos correr aqui rapidamente, passar por pesquisa eleitoral, que eu sei que vocês adoram, mas a gente tem que falar assim. Pesquisa novinha aí do IPEC, ex-presidente Lula chegou a 47% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro se mantém com 31% em corrida presidencial. Vou trazer aqui alguns destaques para vocês, né? Segundo esse levantamento aí, realizado entre 17 e 18 de setembro, ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto, com uma oscilação positiva de um ponto percentual, né? Um ponto percentual para cima em relação à última pesquisa em 9 de setembro. Já o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição agora em 2022, manteve os 31% das intenções de voto. Caso as eleições, aliás, né, fossem hoje, essas pessoas aí, quando perguntadas em quem votariam, disseram esses nomes, né? Em seguida, o Ciro Gomes vem aí no terceiro lugar com 7% das intenções de voto, enquanto a Simone Tebet oscilou de 4% para 5% no mesmo período, né? Também eleitores que dizem que votariam em branco ou que anulariam o voto somam 5% dos entrevistados, eram 6% na pesquisa anterior, e os que não souberam ou não responderam seguem nos 4%. Considerando votos válidos, ou seja, excluindo aqueles que votariam em branco ou que anulariam, ou os indecisos também, né? O ex-presidente Lula agora conta com o apoio de 52% das pessoas aí entrevistadas das intenções de votos, ante 51% na semana passada, e o presidente Jair Bolsonaro aparece com 34% ante os 35% da semana passada. O IPEC também pesquisou as intenções de votos dos eleitores, considerando o segundo turno, né, um eventual segundo turno entre os dois candidatos mais bem posicionados, e o ex-presidente Lula aparece com 54% ante 53%, e o presidente Jair Bolsonaro com 35% ante 36%. Vale lembrar também que ontem, né, num evento da campanha do ex-presidente Lula, o Henrique Meirelles, que é ex-ministro aí da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, oficializou seu apoio à eleição do ex-presidente Lula, né? Esse nome do Henrique Meirelles é super forte e estratégico, né? Principalmente para o convencimento daqueles agentes do mercado, né? Convencer aí, né, os os executivos do mercado financeiro, é um nome que tem mais simpatia desses agentes e também traz uma visão de que o governo do ex-presidente Lula, caso seja eleito novamente aqui como presidente do Brasil, não seria tão radical assim, que é muito a visão que ele traz do seu partido, né, do PT. Então, o Meirelles fez um discurso no qual elogiou indicadores econômicos durante o governo do ex-presidente Lula, demonstrou seu apoio para a candidatura de Lula, e também vale lembrar que Meirelles foi presidente do Banco Central de 2003 a 2011, pessoal. Bom, a gente vai ficando por aqui. Também eu acho uma coisinha rapidinha aqui que vale só trazer antes do nosso tempo estourar mais ainda, é a redução do diesel, né, de 30 centavos por litro, que começa a valer a partir de hoje, né? Quero saber aí se na cidade de vocês já está reduzindo mesmo, se está ficando melhor, como é isso aí. Vou colocando a nossa musiquinha aqui, a gente vê o resultado da nossa enquete aqui. Perguntei sobre a Oi, foi a primeira notícia aqui da nossa conversa, então quero saber, né, o que vocês acham da Oi, se vocês acreditam aí na empresa, no modelo de negócio, se vocês acham que ela vai superar todas essas dificuldades aí que estão sendo vistas, né? A Oi vai, levanta e tropeça, e levanta, tropeça de novo, e a gente fica assim, né? Bom, vamos ver aqui. Eu perguntei, você acredita na recuperação da Oi para a nossa audiência? A gente já teve 135 votos até então. Muito obrigada pela participação de todos vocês. 33% da nossa audiência acredita que sim, que a empresa será resiliente. 42% já acreditou, mas hoje não mais, e 25% acredita que não, não é possível, né? É impossível, aliás, a recuperação da Oi, pessoal. Encerrei aqui nossa enquete, vou encerrando a nossa conversa também. Pablo, eu sei que devia ser mais tempo, eu sinto muito também, mas a gente tem que ter um papo rápido aqui para começar o dia, antes dos mercados abrirem, para vocês terem uma noção mesmo. É, jogo rápido aqui, à noite o Greg, vocês sabem, volta com os destaques do dia, aí sim vocês fecham um dia super bem informados, do começo ao fim, aqui com a gente no Suno Notícias, então continuem lá também no nosso site, suno.com.br/notícias, atualizado o dia inteirinho com a nossa cobertura. Vou ficando por aqui. Meio-dia tem Almoço com Gestor, nova edição do Almoço com Gestor. A gente volta meio-dia aqui, depois o Greg volta às 19 horas. Eu fico por aqui agora, mas amanhã, 9 horas da manhã, tem mais. Desejo uma ótima terça-feira para todos, bons negócios hoje e até amanhã.